Olá, você que acompanha a gente aqui na Mais FM, no programa Diálogo Mais. Hoje a gente vai conversar sobre a Reforma Luterana de 1517. A gente vai falar sobre isso. Por que é importante saber sobre isso? Porque é importante você entender o que é o evangélico, tá? Isso em relação, inclusive, a um católico, tá? E por quê? Quais são as posturas? Como é que se comporta? O que pensa um evangélico, tá? E o que pensa um evangélico, principalmente, que veio e que atua dentro dessa reforma. Esta semana, né, as notícias que rodaram o Brasil, dá conta de que o presidente Jair Bolsonaro resolveu ir ao Círio de Nazaré, ele que é evangélico, já não é mais católico, né, frequentando uma cerimônia de uma outra religião. Depois foi a Aparecida, onde nós tivemos vários problemas, inclusive, dos seus seguidores com relação à igreja lá, à Basílica, onde, inclusive, eles profanaram o templo, né? E fecharam a igreja. Podemos dizer que sim, que fecharam a igreja, porque a missa foi atrapalhada. E existe uma lei que proíbe que você crie tumulto ou faça qualquer ação para atrapalhar um culto, seja num templo ou numa igreja. Isso faz parte da liberdade religiosa, a proteção exatamente do Estado com relação a isso. Ou seja, não é possível fazer isso, ele fez. E a gente vai conversar sobre isso também. E como esses dois fatos da semana realmente pegaram, e aí muita gente questionou, como que ele, sendo evangélico, frequenta isso aí e tal? Vai essas coisas todas. Como ele diz, frequenta isso aí, né? A gente vai tirar essas dúvidas com relação a isso, tá bom? E eu aqui estou recebendo a professora Jaqueline de Souza, professora doutora Jaqueline de Souza, e lá em Santa Catarina, lá em Gaspar, tá? Nós estamos recebendo
o pastor luterano João Souza, lá da paróquia luterana de Gaspar, meu amigo.
Pronto, o Diálogo Mais dessa semana está começando agora, a gente volta depois da vinheta.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, estamos de volta agora em definitivo para começar o nosso Diálogo Mais. O pastor João está com a gente também, lá, como eu falei para vocês, direto lá de Santa Catarina, da cidade de Gaspar, né? E aqui do meu lado a professora Jaqueline. Professora Jaqueline, antes da gente entrar com o pastor João, eu queria lhe agradecer por você estar vindo aqui para a gente conversar sobre esse tema que eu gosto muito, que é história e também religião. As duas coisas andando juntas, né? Muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Diálogo.
Sempre é um prazer, João. Ainda com você é um grande amigo, amigo querido, e o João também é um grande amigo querido. Então, estou em casa.
Pastor João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, inclusive perdeu uma reunião para estar com a gente gravando o programa, né? Eu espero que valha a pena. Eu tenho certeza absoluta que os teus conhecimentos vão ajudar muito a gente fazer esse diálogo mais.
Eu é que agradeço pelo convite, Jaqueline, Luiz e a todos os ouvintes, todo mundo que acompanha aí o Diálogo Mais.
Pronto, então vamos começar já pelo começo, como diz, né, aqui no Ceará. Então a gente diz assim, vamos começar pelo começo. Com quem quer comer papa, não mete a colher no meio, vai pelas beiradas, né, pegando mais frio para mais quente. Professora, como é, o que foi que aconteceu em 31 de outubro de 1517?
Nesse dia específico, o que acontece é a fixação das 95 teses do Lutero contra as indulgências na porta da igreja da cidade de Wittenberg. Então, ali é o momento, vamos dizer assim, é o fato histórico que foi consagrado como que deu origem, início à reforma protestante, à reforma luterana. Então, naquele momento, Lutero não pensava em se separar da igreja, né? Tem até fake news que ainda reina de que Lutero queria sair da igreja católica para casar. Lutero casou muitos anos depois, né, com uma ex-freira também, a Catarina van Bora. Mas ali ele queria chamar seus pares para o debate. Tanto que as teses foram escritas em latim, que é a língua oficial da igreja. Queria chamar seus pares para um debate acadêmico. Lutero era professor da Universidade de Wittenberg. E então, esse, do que eram as indulgências, qual a necessidade das indulgências? Então, ali em nenhum momento o Lutero se comportava como alguém que queria sair da Igreja Católica, de forma alguma. Inclusive, 13 anos depois, quando é feita a primeira confissão de fé protestante, que é a confissão de fé de Augsburgo, não há nenhuma contradição com a tradição da Igreja. Então, a confissão de fé de Augsburgo, a gente diz que é uma confissão de fé ecumênica antes do tempo. Porque ali houve um cuidado muito grande dos teólogos ali que se alinharam ao pensamento de Lutero, de dizer, olha, nada do que a gente está fazendo aqui é contra a tradição da Igreja, é coisa nova. Na verdade, o que a gente está aceitando é o novo que foi trazido durante esses 2, 3 séculos anteriores, obviamente, à Reforma. Então, na verdade, ali, por isso o nome é Reforma, é a ideia de reformar. Não houve acordo, o Papa o excomungou, e ele não tinha o que fazer. Então, quem aceitou, vamos dizer assim, o seu pensamento, acabou nascendo uma nova tradição dentro do cristianismo, que acabou sendo chamado de protestante. Esse nome evangélico, o João até fala muito bem sobre isso, ele também nasceu nesse contexto, para diferenciar católico, agora eu sou evangélico. Porém, no Brasil, ele ganhou uma outra conotação, que até nós, por exemplo, o João é pastor luterano, eu sou uma liderança leiga luterana, nós não gostamos mais desse termo, mesmo tendo no nome da nossa igreja, Igreja Evangélica e Confissão Luterana no Brasil. Porque ele ganhou um outro ar, uma outra conotação, que não tem mais ligação teológica com a teologia da Reforma Protestante.
Inclusive aquela coisa de dizer, o crente... O evangélico, aquilo ficou popular de tal forma que às vezes soa como algo pejorativo, inclusive, né? Ou seja, que não é algo crível, não é algo que se leve a sério, né? Quando na realidade precisaria se entender do que está falando para poder, inclusive, contestar, no caso.
Isso, e por adotar teologias e práticas que são muito estranhas à teologia da Reforma Protestante.
Eu quero lembrar uma coisa, o pastor está me ouvindo, o pastor João, eu queria essa pergunta para os dois. Me parece que dentro da venda, uma das coisas que Lutero era contra, que é a questão da venda das indulgências, que era a compra do paraíso aqui na Terra, né? Tipo, estão vendendo terreno no céu. Era mais ou menos isso que ele era contra. Para você que está acompanhando a gente, no diálogo, a gente... Tem pessoas de vários tipos de nível de conhecimento. Então, para que fique mais claro para eles, é como se a própria Igreja Católica vendesse no céu um terreno para você que garantia para você o paraíso. Você podendo pagar por ele, você estaria lá, que era a tal chamada venda da indulgência. Se você estivesse na Inquisição, que era o Tribunal da Santa Inquisição, caiu naquele livro Maleus Maleficarum, que era o martelo da bruxaria, você poderia comprar sua absolvição. Também, que isso era uma forma também de indulgência, né? O nome já diz. Eu queria que você entendesse o seguinte, Lutero se revoltou contra isso também?
Deixa o João falar primeiro.
Vamos lá, João.
Luiz, Jaqueline e mais ouvintes, foi justamente quanto a isso que Lutero se insurgiu, ou melhor, ele começou a questionar. Ele não foi a princípio... média, né, um período de transição entre Idade Média e Modernidade, em que realmente acontecia a venda das indulgências, que eram documentos que garantiam o perdão de pecados, até mesmo para o pós-morte. Então as pessoas compravam, adquiriam esses documentos, supostamente para beneficiar até mesmo entes queridos que já haviam falecido. E aí Lutero ele se insurge contra isso, não porque ele, da própria cabeça, achava que isso era algo ruim. Ele não queria de maneira alguma se insurgir contra uma tradição da Igreja, mas porque ele descobre justamente na Bíblia, que é o fundamento, que são os textos que fundamentam a nossa fé cristã, justamente na Bíblia ele descobre que essa prática ela não era coerente, não é coerente com o ensino de Jesus Cristo e nem os escritos do Novo Testamento. Então é contra isso que Martim Lutero... ele vai se insurgir. E por isso nós, protestantes e luteranos, principalmente, nós temos como um princípio inegociável que a salvação ela é somente pela graça. É somente é dada como presente de Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer e também, muito menos, comprar com dinheiro essa salvação.
Porque com certeza, como muita gente diz, que Deus não precisa do dinheiro, da terra, nada, porque Ele é dono de tudo. Né? Então Ele é o próprio Criador. E as pessoas parecem que não entendem muito bem isso. Né? E isso foi bem colocado pelo pastor João, a questão da indulgência, inclusive para mim foi uma novidade, ou seja, comprar essa indulgência pós-mortem. Né? Sugeriria que o sujeito na morte estaria, digamos, num purgatório, e lá, ao comprar isso, a pessoa ganhava esse passe para ir para o céu. Seria mais ou menos isso que eu entendi agora que ele acabou de falar. Né? Mas como que a igreja passou a ver esses questionamentos numa época em que não era permitido sequer você dizer que a Terra era redonda? Né? Então, quer dizer, você imagina o seguinte, quer dizer, muita gente que tentou dizer que a ciência era assim ou era assado, teve que recuar, senão ia para a fogueira, ou ia ser esquartejado, alguma coisa desse tipo. Muita coragem do Lutero ter batido de frente com uma organização, como naquela época a Igreja Católica era parte do Estado, inclusive, né, de muitas monarquias, aquela coisa. Como é que era isso na cabeça dele? Pode dizer assim que o Lutero realmente olhou para o céu e disse, chega?
É muito difícil dizer o que é que ele... mensurar o que é que ele pensava. Agora, ele foi movido por uma grande convicção de amor pela igreja. É bom lembrar que Lutero passou por uma conversão genuína a ser monge católico. Então ele era um estudante de direito, que teve uma experiência vindo de um lugar onde ele estava para sua casa. Raios, né? Começaram uma chuva e começou a cair raios do lado dele. Então ele faz uma promessa a Santa Ana, que é padroeira do Iguatu, inclusive, né? Que
a mãe de Maria.
Que se ele se livrasse daquilo dali, ele viraria monge. Então é muito importante, ele entrou para o mosteiro dos monges agostinianos. Então é muito importante lembrar que Lutero amava genuinamente a igreja. Então, o que o moveu, o que o movia, era um amor genuíno pela igreja católica, apostólica, romana, da qual ele era um padre, e que ele tinha certeza, inclusive, que quando o Papa visse as suas 95 teses, o Papa iria aceitar a sua reivindicação, vamos dizer assim, porque ele achava que o que estava acontecendo era uma coisa local, de padres locais que estava ali. Então, era um amor genuíno que o movia pela igreja. Então, o que fez ele fazer aquilo foi um grande amor pela igreja católica. Eu até converso com alguns amigos católicos e digo o seguinte, que se o Papa daquela época fosse Francisco, não teria tido rompimento, porque ele, o Papa Francisco saberia lidar com aquela situação. Mas século XVI eram outros tempos, e então o Papa da época não aceitou e o excomungou.
Pastor João, seu pensamento sobre isso?
Eu penso da mesma forma como a Jaqueline expôs, né? E, na verdade, assim, Lutero, nós precisamos diferenciar as várias fases do pensamento dele, né? Lutero, a princípio, quando ele iniciou esse questionamento das indulgências, ele não imaginava que a coisa toda tomaria essa proporção tão grande. E as suas teses, elas circularam assim para a época, uma época em que não havia comunicações tão rápidas quanto hoje, internet, redes sociais, né? Elas circularam de maneira muito rápida para os padrões da época. E elas chegaram ao conhecimento nas universidades, em Roma mesmo, ela chegou ao conhecimento das autoridades eclesiásticas e a igreja de então não as recebeu muito bem. E Lutero, como bem lembrou a professora Jaqueline, ele nutria uma espécie de uma ingenuidade, assim, ele achava que aqueles absurdos que ele via no dia a dia eram coisas locais, coisas que estavam acontecendo ali, e por isso ele precisava avisar ao Papa do que estava acontecendo, porque o Papa, quando soubesse disso, certamente iria intervir e coibir aquela situação, aqueles abusos. Mas, para a tristeza de Lutero, então, o Papa, quando toma ciência do pensamento de Martinho Lutero, ele não o apoia, pelo contrário, então ele excomunga Martin Lutero. Então é dessa forma que acontece o rompimento. Não foi Lutero quem quis sair da igreja, mas ele foi excomungado da igreja. Então, certamente ele tinha esse amor pela igreja e permaneceu tendo. Ainda Lutero nutria muita esperança de que seria convocado um concílio geral de todos os cristãos, onde seria solucionada essa questão, para que a igreja não fosse dividida. Mas, infelizmente, não foi assim que as coisas aconteceram.
Recentemente aconteceu que essa excomunhão dele foi revertida, foi isso?
Não, o Francisco abriu processo para rever a excomunhão do Lutero. Lembrando que o Papa Francisco, nas comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, ele esteve na abertura em Lund, na Suécia, que na verdade foi o primeiro país luterano, porque a Alemanha só nasce como Estado em 1870. Então a festa começa lá em 2016 e encerra em 2017 na África, porque é o lugar que tem mais luterano no mundo, é o continente africano, não é a Europa. A maior igreja do luterano é a da Tanzânia, por exemplo, que tem mais de 11 milhões de luteranos lá. Então, quando o Papa Francisco, ele participa da cerimônia, está vestido com a alba branca e estola vermelha como pastor luterano. Isso é muito simbólico, ele se veste como um pastor luterano, a estola vermelha, no dia, nós temos o mesmo calendário litúrgico, católicos e luteranos têm o mesmo calendário litúrgico, então, no dia da reforma nós estamos no tempo comum, então a estola é para ser verde, mas no dia da reforma a estola é vermelha, para lembrar os mártires. Então olha que símbolo, ele está vestido como um pastor luterano, com uma estola vermelha que lembra os mártires, os protestantes foram mortos nas guerras de religião. E ainda colocou uma estátua de Lutero no Vaticano, que ficou lá o ano todinho em 2017.
Isso é uma forma de não só de respeito, mas também de reafirmar o ecumenismo, né?
Sim, lembrando que a igreja luterana e a igreja católica, se não me engano, João, acho que o João pode me corrigir, mas foram as duas primeiras igrejas do Ocidente que firmaram acordos ecumênicos. E agora está em processo de análise, não só essa questão da excomunhão do Lutero, mas de batismo em comum. Então, por exemplo, a igreja luterana aceita o batismo católico, então uma pessoa que é da igreja católica, que ela quiser se tornar luterana, não precisa se rebatizar, então o batismo é aceito, mas agora estão vendo a possibilidade, por exemplo, de ter uma cerimônia comum. Então, por exemplo, eu poder ser madrinha de uma criança católica e vice-versa, por exemplo. Já está em discussão isso na Alemanha.
Então vamos para um rápido intervalo. Na volta eu vou fazer uma pergunta básica. O que é ser cristão? Tá? Que eu acho que nesses tempos atuais, pastor João, aqui a minha amiga professora doutora Jaqueline, as pessoas confundem o que é ser cristão. Ele acha que, por exemplo, o fato de eu ser luterano, ou ser evangélico, ou ser neopentecostal, ou católico, existe diferença entre ser cristão, né? Então eu queria que a gente conversasse no próximo bloco sobre isso. Vamos ver o que é ser cristão, ok? A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM.
Frescor do desconhecido. Novo Quasar Rush. Frescor que impulsiona. Quasar é perfumaria. Perfumaria é o boticário.
Fala galera, sou o Thiago Oliveira, apresentador do programa Esporte Show, e tô passando aqui para convidar vocês para acompanhar o programa toda segunda e sexta, 8 horas da noite, na Rádio Mais FM 106,1. na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e também pela IguaTV no Facebook. Os melhores temas, os melhores convidados, você encontra aqui no Sport Show, então vem assistir conosco.
É saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta, totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101.
Olá pessoal, aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM. Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência.
Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
E voltamos agora no segundo bloco. Pastor João, qual a sua opinião a respeito da excomunhão do Lutero?
Atualmente, as duas igrejas, elas mantêm um bom relacionamento, tanto a nível mundial, a Igreja Católica Romana com a Federação Luterana Mundial, quanto também aqui nacionalmente. Ambas as igrejas, elas participam do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, essa realidade que a Jaqueline menciona do batismo em comum, ela já acontece. Eu, por exemplo, fui batizado na Igreja Católica, ainda quando criança, né? E somente depois de adulto eu me tornei, então, membro da Igreja Luterana e mais tarde fui ao seminário para me tornar pastor. Então, eu não precisei ser batizado novamente, assim como se fosse um movimento contrário, uma pessoa que foi batizada na Igreja Luterana e depois decide se tornar católica, ela não precisa passar por um novo batismo, porque nós entendemos que o batismo ele é feito em nome de Deus, em nome do Deus triuno, e não em nome do pastor, ou do padre, ou da denominação A, B ou C. Então, esse entendimento comum já existe. O que não existe ainda atualmente é o reconhecimento do ministério dos pastores luteranos pela Igreja Católica. Da mesma forma, a Igreja Luterana, pelo menos a nossa, porque existem outras igrejas luteranas também, mas a nossa igreja, ISLB, ela também ordena mulheres ao pastorado e ao ministério. Então, isso não é reconhecido pela Igreja Católica. E também a Santa Ceia. Então, católicos e luteranos ainda não têm a Eucaristia em comum, embora haja estudos, haja diálogo, mas no momento isso ainda não acontece. Mas isso não impede que a gente tenha bom relacionamento. Nós cooperamos a nível local com várias ações entre as igrejas e procuramos dar esse testemunho comum de que as diferenças doutrinárias, elas existem e são importantes. Nós não podemos ignorar as diferenças. Mas isso não impede que a gente veja um ao outro como irmãos e irmãs na mesma fé e que a gente também coopere e dê um testemunho conjunto sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre o Deus em quem nós cremos.
Bom, eu vou agora fazer uma pergunta que muita gente me fez, inclusive hoje à tarde mesmo eu estive conversando com um amigo meu e também fez essa pergunta e eu disse, eu vou colocar essa pergunta para quem pode me responder no caso, né? É possível eu, católico, certo, me batizar como, digamos, um evangélico ou neopentecostal, digamos assim, tá? E eu poder, no caso, dizer que sou das duas igrejas ou isso atualmente é um ou outro?
Olha, se não me engano, foi o arcebispo lá, né, de Aparecida, que falou disso, né, que ressalta o ecumenismo, mas ou é católico ou é evangélico. Ele está correto. Então, o ecumenismo não é uma união. Na verdade, é o respeito à diferença. Né? Nós somos cristãos, os católicos são cristãos, os ortodoxos são cristãos, os evangélicos são cristãos. Então, nós respeitamos as diferenças. Não é uma união misturar tudo. Então, por exemplo, quando você fala assim, né? Uma pessoa, ela é católica e depois se batiza como evangélico. Bom, quando já tem a exigência do batismo, já não está reconhecendo a igreja em que essa pessoa veio como igreja cristã. Então já começa por aí. Então é como se aquele primeiro batismo não fosse válido e o batismo atual é que fosse válido. Só que, como nós somos protestantes, nós acreditamos que existe um só batismo. Então, para nós, aquilo que aconteceu, por exemplo, um rebatismo é profanação. É um sacrilégio ao sacramento. Porque, como muito bem o pastor João falou, não é o padre, o pastor, que valida o sacramento. É o poder do Espírito Santo de Deus. É o Deus triuno. É o que, a não ser que não tenha sido acontecido de forma válida. Ou seja, não tenha sido com água. E ter dito uma pessoa a mais do que as três pessoas da Trindade, certo? Então, nós precisamos separar as coisas. E daí, Luiz, é que entra essa questão, por exemplo. Por mais que essa palavra evangélico surgiu lá no século XVI, mas as diferenças doutrinárias das igrejas evangélicas são tão grandes com a reforma protestante, que, por exemplo, muitos evangélicos dizem que os luteranos não são evangélicos, por exemplo. Nós somos acusados, como se isso fosse uma acusação, de ser católico.
Peraí, para tudo. Quer dizer, vocês começaram a revolução, que eu chamo de revolução, uma reforma, isso não foi só uma reforma também, foi uma revolução. Né? Quando você enfrenta todo aquele poder, a poderosa, né, igreja católica da época, né, com toda aquela pompa, circunstância e atrelada a tudo, as monarquias, etc. e tal, tiveram todo esse trabalho, aí logo depois alguém acorda de manhã e diz, não, eles são católicos igual a gente, só... Ou seja, é falta de conhecimento, ou preconceito.
Pode ser as duas coisas, né? Mas assim, por quê? Porque no Brasil, as 90% das igrejas evangélicas, elas vêm dos Estados Unidos.
São neopentecostais, é isso?
Não, são de missões americanas, ou calvinistas, ou pentecostais, ou neopentecostais. E aí você já tem neopentecostalismo já brasileiro, né, que já surgiu no Brasil, né, que já é autóctone, vamos dizer assim. Então, quando esses missionários norte-americanos chegaram, eles já estavam imbuídos por uma doutrina fundamentalista. Então, esse fundamentalismo dizia o seguinte, olha, como é que eu vou evangelizar um país que é cristão? Eu preciso dizer que eu sou melhor, ou sou cristão verdadeiro. E qual era o grande inimigo, então? Eram os católicos. Então, se criou uma ideia de que ser evangélico tem que ser completamente diferente dos católicos. Então, não pode ter o calendário litúrgico, não pode ter paramento, a igreja não pode parecer com igreja. Por exemplo, o pastor não usa veste litúrgica, é terno e gravata, por exemplo.
Não tem santo, não tem imagem,
não tem imagem, não tem beleza nos templos, aí não pode ir para festa, não pode beber, não pode fumar, não, entende?
Isso é um fundamentalismo.
Isso é a raiz... Por exemplo, do 90% das igrejas evangélicas brasileiras.
E também faz parte do modelo não tudo, mas uma pequena parte, faz parte do famoso, digamos, fundamentalismo muçulmânico, né, no caso.
Sim.
Ou seja, que é aquele, é o radicalismo islâmico, como se chama, né?
É porque a interpretação da Bíblia é literal, é uma hermenêutica literalista, né? Então, assim, os luteranos e os anglicanos, eles são... Não vieram dos Estados Unidos, vieram da raiz da reforma. Vieram da Inglaterra e da Alemanha. Inclusive, a Igreja Luterana, em 2024, vai comemorar 200 anos da presença luterana no Brasil com os imigrantes alemães que chegaram em 1824, em Nova Friburgo e em São Leopoldo, e se espalharam pelo Brasil. Então, essas...
São Leopoldo e Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, isso. E, portanto, aí essas igrejas... Se você fizer uma pesquisa, vai no Google, né? Pesquisa assim, igreja luterana. Você vai ver que tem torre, que tem sino, que tem arte sacra, que tem imagem, que tem, tem cruz, que tem vitral. Então, o pastor tem uma veste litúrgica, segue o calendário litúrgico. Então, eles dizem, isso é muito católico. Então, aqui os evangélicos nos reconhecem como evangélicos, mas como católicos.
Pastor João, quero ouvir você.
Esta palavra, Luiz, essa palavra que a Jaque citou muito aí, católico, nós não rejeitamos esse termo, porque católico vem do grego que significa universal. Então, católico é a fé que os cristãos em todos os tempos, em todos os lugares, sempre abraçaram. Embora, então, nós não somos católicos apostólicos romanos, mas nós, evangélicos luteranos, também nos consideramos, de certa forma, herdeiros da tradição católica, porque nós temos a mesma escritura sagrada, nós lemos também os textos dos pais da igreja, dos grandes homens e mulheres da tradição cristã. Então, nós não rejeitamos a fé católica em sua essência. O que nós rejeitamos foram as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, principalmente na igreja medieval, onde Lutero identificou que aquilo não estava mais de acordo com a palavra de Deus. Então, a igreja luterana, ela tem como princípio que toda a sua doutrina, todo o seu ensinamento, ele está baseado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Não de forma fundamentalista, como bem lembrou a Jaqueline, porque o que é o fundamentalismo? É uma leitura superficial da Bíblia e literalista, descontextualizada. Então, nós também olhamos para a Bíblia procurando compreender o seu contexto histórico. Nós precisamos lembrar que Martim Lutero, ele não teria tido a influência que teve através da sua reforma, se não fosse pelos anos e anos de estudo que ele teve. Então, ele não foi uma pessoa que tirou as coisas simplesmente da sua cabeça, mas ele era um estudioso muito aprofundado das Escrituras. Conhecia a Bíblia praticamente de cor, poderíamos dizer assim, e compreendia os textos na sua língua original, compreendia muito bem o contexto, as tradições dos pais da igreja, tudo isso. Então, nesse sentido, nós não rejeitamos a fé católica, porque a fé católica é a fé no Deus triuno, é a fé que os cristãos de todos os tempos e lugares sempre mantiveram. Embora a gente não se considere católico romano, uma vez que nós não estamos ligados à figura do Papa, e nós discordamos de muitos dogmas do catolicismo romano.
O que nós estamos conversando sobre 31 de outubro de 1517, a Reforma Luterana, e tudo que veio depois. Estou com a professora doutora Jaqueline de Souza e o pastor João lá em Santa Catarina, lá na cidade de Gaspar, né? Gaspar, Brusque, tem uma região ali que, inclusive, se não me engano, é produtora de confecção, se não me engano. Acho que tem indústria de camisa, essas coisas todas. Eu me lembro que a gente chegou lá com um carrinho numa dessas lojas enormes que tem e encheu o carrinho de camisa. Nunca vi tanta camisa na minha vida junto lá. Então, acho que foi em Gaspar ou foi Brusque, não me lembro, mas eu fiz isso aí. Né? A gente adora comprar coisa, né? O nordestino não pode ver nada de novidade que a gente quer comprar. E a gente trouxe tudo para cá. Se não me engano, eram as camisas Hering, que eram muito boas. Ainda são. Bom, pastor, eu queria fazer uma primeira pergunta para os dois, que eu comecei no bloco passado. O que é ser cristão? É tão básico isso, né? Mas eu acho que é aquela história, nem todo mundo consegue explicar. Pastor, com você.
O que é ser cristão? Eu gostaria de responder essa pergunta com o versículo do apóstolo Paulo, que ele traz na carta aos Gálatas, capítulo 5. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, então, firmes e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Para mim, ser cristão significa ser alguém livre, alguém que for libertado por Jesus Cristo. Então, o cristão, de verdade, ele não é uma pessoa que vive com base no medo, com base na lei, com base na obrigação, na opressão. Então, por isso, eu gostaria de levar assim, a reflexão mesmo dos nossos ouvintes. se você faz o que faz ou deixa de fazer o que gostaria de fazer, talvez movido pelo medo, ou movido por uma ordem, por uma lei, por uma imposição da sua liderança religiosa, pessoas que dizem o que você pode vestir ou não, que tipo de música você pode ouvir ou não, em quem você deve votar ou não, então você não está vivendo pela fé, você está vivendo pela lei. E isso não é ser cristão. Ser cristão significa ser alguém livre. E aí o apóstolo Paulo ele também diz, porque em Cristo Jesus, o que importa, o que tem valor, é a fé que atua pelo amor. Então a fé, ela age, ela faz coisas, ela faz obras, ela ajuda, ela serve ao próximo, ela serve a Deus, mas movida pelo amor, não movida pelo medo, pela imposição, pela lei. Isso para mim é ser cristão, ser uma pessoa livre por meio de Jesus Cristo.
Interessante que tem uma frase do Maquiavel que ele diz que você não deve, muito cuidado ao tentar libertar um povo que prefere ser escravizado. Né? Isso é muito interessante que o pastor acabou de falar agora, a questão de ser cristão é ser livre, querer ser livre e continuar sendo livre. Né? Qual a tua definição, professora?
Além dessa excelente definição do pastor João, eu quero lembrar o primeiro versículo que Jesus leu na sinagoga, quando inicia seu ministério, que ele disse que o reino de Deus chegou, ele está lendo Isaías, o profeta Isaías, eu vim para dar vista aos cegos, libertação aos cativos e preparar o reino de Deus, né, para os pobres. Então, ser cristão é crer que Jesus Cristo é Deus, é Salvador, e que esse Deus e que esse Salvador fez opção pelos pobres. Já no seu, na sua manifestação humana, ele poderia ter escolhido a barriga de uma princesa para nascer, mas optou em nascer da barriga de uma camponesa como Maria e nascer no lixo, basicamente. A manjedoura onde ele estava era um lixo. Então, além de ser livre e reconhecer a Deus, né, Jesus Cristo como Deus, como seu Salvador, é entender que esse Deus nunca está do lado do opressor. Ele sempre está do lado dos oprimidos.
Ou seja, esse Deus que muitos querem vender para a gente, para outras pessoas, menos avisadas ou os desavisados, de um Deus vingativo, de um Deus cruel, de um Deus, enfim... Não é isso, não é. Quando você olha, por exemplo, o próprio Cristo, não há nenhuma passagem do Cristo que ele estimula a violência, muito pelo contrário. Ele é contra isso, claramente. Né? Inclusive, ele poderia, se quisesse, evitar ele ter sido açoitado. Ele poderia evitar tudo aquilo, bastava ele dizer não e pronto, acabou. E ele poderia parar com aquilo todo o sofrimento. Mas ele queria mostrar o contrário. Ele queria mostrar que ele podia passar por aquilo. Né? E poderia, ainda por cima, depois de tudo isso, perdoar todo mundo. Né? Ou seja, e voltar para dizer, ó, a vida eterna. Isso é muito interessante porque, por exemplo, na cabeça de muita gente, você pensa que esse Deus que está aí hoje é um Deus que estão tentando vender, é um Deus vingativo, é um Deus ruim, é um Deus que quer cortar cabeças, que quer tocar a gente no fogo, aquela coisa. Isso já aconteceu na Santa Inquisição e não pegou bem. Tanto é que o que veio depois é exatamente a correção de tamanhas bobagens que foram cometidas, né? Mas eu queria fazer exatamente a seguinte pergunta. Por exemplo, eu, inclusive abrindo um parênteses aqui, nós já falamos sobre isso, em que no Alcorão, Maria é citada 33, acho que são 38 vezes a Maria é citada, como, inclusive como uma das mulheres mais perfeitas que eles acham, que eles sempre, o islâmico, ele fala disso. E Cristo é citado bem menos do que ela, como um profeta, não como Deus, mas como um profeta. Mas o que é interessante que eu quero dizer com isso é que há um reconhecimento do papel dessas duas pessoas para eles, muçulmanos. Inclusive, ela era tida como um exemplo de uma mulher perfeita. Né? Ou seja, não se fala de que era a Virgem Maria, aquela coisa toda, enfim, não fala-se disso. Mas fala-se da perfeição que ela era, que ela representava dentro daquele cenário. Né? Hoje, Maria sofre alguns ataques, por incompreensão, muitas vezes histórica, de não conseguir entender o que, inclusive, até os próprios muçulmanos entendem. Dentro do fundamentalismo muçulmano, não. Ou seja, esses personagens são todos excluídos, inclusive a questão de poder ter uma igreja, existir, ter uma igreja ou católica, ou luterana, ou presbítera, né? Lá, eles não aceitam, é só eles e pronto. Que é o fundamentalismo islâmico, não é isso? Bom, eu perguntei o que é ser cristão, ok? Mas a gente vai dar uma parada agora. Se vai fechar o diálogo desta semana, a primeira parte, que é essa agora, e nós vamos começar a segunda parte do diálogo semana que vem. Nós gravamos um programa de quase 3 horas, e aí é necessário que você fique por dentro de tudo que acontece. Então nós tivemos agora a primeira parte, vamos ter a segunda parte, que é exatamente esse sentimento, o que é ser cristão, né? O que é ser evangélico, qual a diferença entre um e outro, e mais, os tipos de igreja, o salvador da pátria, se existe, tá entendendo? Ou seja, vai ser muito bom. Terminamos agora o diálogo, essa primeira parte, semana que vem a gente continua esse bate-papo conversando com o pastor João, lá em Gaspar, em Santa Catarina, e a professora Jaqueline de Souza, professora doutora, que é também da Igreja Luterana.
Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.